Comercial. Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Sejam bem-vindos a mais um Primo, iniciais de...
Programa realmente, como é que é aquilo? Incrível, mas obtuso.
É verdade, senhor. E hoje a palavra.
Era muito bom dia esta esquecer-se do nome real deste programa. Sim, sim.
É um programa realmente irresistível.
A gente canta a música todos os dias, sabemos, claro que sabemos como é que isto se chama.
Não, de vez em quando a gente esquece, mas também porque dormimos.
Programa
pouco.
Realmente extraordinário, mas óbvio.
Exato. Ora bem, incrível é a palavra certa para o programa de hoje. Temos connosco alguém que já foi o rei da publicidade, e de vez em quando chateia-se com a publicidade e sai, mas depois acaba por voltar. Ele é extraordinário.
Ele pode não ser hoje um rei, mas é um guru ainda.
É, sim, senhor.
O que, de certa forma, está acima do rei.
E depois...
Exatamente. É o quem dá conselhos ao rei.
Claro, claro. Sem um bom conselheiro, o rei não faz nada.
Claro.
E depois, momento musical, vamos buscar uma pérolazinha que ainda não tínhamos emitido, que tínhamos guardado para uma ocasião especial, e será então hoje. Quem é ele? Qual é a música? Vamos falar disso na nossa intro musical.
Vamos a isso.
Faz o que quiseres hoje.
Fá, 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 fá.
Programa muito incrível, mas obtruso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais.
As pessoas que não dizem os ós em vez de amido, dizem amide. Em vez de milho, dizem milho. Mas o grande Edson é mesmo Ataíde.
Pá, muito bom.
É?
O Nuno Marco confessou à entrada do estúdio. Pá, não sei como é que vou fazer a rima para Edson Ataíde. E bela volta que veste. Olha, faz lá outra vez. Um, dois, três.
As pessoas que não dizem os ós em vez de amido, dizem amide. Em vez de milho, dizem milho. Mas o grande Edson é mesmo Ataíde.
Nada bem, Bruce e Carol têm dificuldades com a mariposa. Querem ter dificuldades em fazer grandes canções. É o grande Pedro Brunhosa.
Provavelmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e... Mais.
Assustei-me agora um bocadinho.
Pois foi, parecia que eu ia.
Sim.
Desta para melhor. Veja. Tem momentos de converseta. E números musicais.
Epá, que sol tão bom!
Foi bem medieval, não foi?
Parecia tipo um jester.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Começo este Primo com uma pequena nota de bastidores. Estava eu no outro dia fazendo meus afazeres no computador.
Sim.
E eis que pinga na minha caixa de e-mail. Atenção.
Jogava que era chuva mesmo, não, e quis um problema de infiltrações.
Não estamos a dizer tão mal.
Okay.
Eis não, quando pinga no meu e-mail, conferência e tal, presença de Edson Ataíde. E eu disse logo, escrevi uma mensagem para a nossa produtora a dizer: quero este homem no Primo. Ao mesmo tempo que ela enviou um e-mail para mim a dizer: e que tal o Edson Ataíde no Primo?
Isto é verdade. Repara bem nesta sincronia, no desejo de te ter cá sentado.
E por isso,
estúdio.
Como este homem para mim é o maior, desde já eu aplaudo a presença deste senhor, Edson Ataíde no Primo. Edson, bem-vindo.
Tendo visto que fui eu que mandei o e-mail para você na conferência e subornei a produtora.
Foi ele que manipulou tudo isto. Este homem é grande, este homem faz conferências TED com pneumonia e tudo.
É verdade.
Fiquei agora
estava aqui
isso.
A dizer ainda antes de começarmos que ele deu uma TED em Aveiro.
Sim.
E a seguir à TED, basicamente quase morreste.
Que seria muito melhor, né, se tivesse acontecido durante a conferência.
É desse material que se fazem as lendas. Mas eu acho que na tua carreira
Mas o caso do TED, né, que eu morria, né? Morria mesmo, né? Vocês batiam palmas, aí tinha meia dúzia que ficava assim, mas ele não ressuscitou, não vi graça nenhuma. Eu paguei o espetáculo todo.
Tu falavas nisso nesta. E isto também leva-nos a esta conversa e à publicidade. Hoje em dia há uma grande urgência e uma grande pressão para que haja muito humor em todo o lado. Tu dizias, quando somos convidados para ir a um TED, há uma pressão para que se faça ali quase um stand-up, apesar do TED ser um conceito muito mais alargado do que isso. Na publicidade também há muito a necessidade de meter o humor. Tu achas que isso, o humor chega de facto mais depressa às pessoas?
Eu sou um bocadinho culpado nisso, né? Porque há 20 e tantos anos atrás, né, quando a publicidade ainda era movida a lenha, eu fui um dos responsáveis para colocar humor na comunicação comercial,
sim,
que era muito formal. Era via de regra formal. O exemplo de humor era muito, muito assim, um de vez em quando, né? E sendo que para você vender as coisas é bom você ser simpático, você ser agradável, você é mais fácil comprar alguém, algo de um vendedor que te dá bom dia e conta uma piada, do que um vendedor antipático. Isso é uma coisa. Outra coisa é essa sociedade do entretenimento, ou seja, no que não é... São vários negócios. Existe um negócio do entretenimento, que assim, agora vamos rir, ou vamos nos divertir, ou vamos fazer coisas engraçadas. Mas existem outros tons, né? Existem outros momentos, né? Nem todo cinema é de comédia, nem todo teatro é de comédia, nem toda história de vida é de comédia, e nem toda história de vida é suposto ter um punchline.
Sim. A pressão da punchline é tramada.
Só que a sociedade tá numa, tipo, mesmo um discurso político, né? Você vai... Bem que os discursos políticos são, às vezes, engraçados involuntariamente, né?
Sim.
Mas, às vezes, é sério tal, e parte da sociedade fica assim, tipo, ah, não quero ouvir isso porque é chato. Aí depois, porque é chato, não ouve, depois vota mal, ou não vota, deixa passar coisas absurdas porque não estava prestando atenção. Pode ser uma arma bastante perigosa numa sociedade proto-fascista, você deixar de entreter as pessoas quando elas só querem se divertir. Eu fico meio preocupado.
Sim, que é.
Mas aconteceu aqui há quantos anos é que o Edson começou na publicidade? Chegou cá em 90, portanto, 91 já estava a trabalhar cá.
É, na verdade, eu estou na publicidade há 30 anos.
30.
Eu comecei com 2 anos de idade.
Foi? Ok.
É isso.
Mas quando quis passar a mensagem de que, pá, se calhar é giro fazer humor em publicidade e fazer as pessoas rir. Houve do outro lado o quê? Rir? Não é isso que queremos. E chocou isso um bocado.
Não, assim, o quê?
Tanto formalismo.
O que eu não ouvi? Eu ouvi outras coisas bastante piores
por
do
exemplo,
que o quê?
Por exemplo?
Tá de louco, nem pensar. Ou então, se apresentar isso, será demitido. Se produzir isso, será demitido. Se isso for pro ar, será demitido.
Mas por isso tu nunca tiveste medo disso e avançaste. E coisa...
Não, mas teve com a personalidade da. E a idade também, né? Aos 20 e poucos anos tem... Então, e no caso do meu caso, né? Eu cheguei com nada praticamente. Só praticamente a Linda de Souza da publicidade. Cheguei com uma mala de cartão. Sendo que nem a mala eu tinha.
Eu gosto das pessoas cheguei cá com uma mão à frente e outra atrás.
Exato. No meu caso, era bom porque eu fiquei numa pensão na Linda Estefânia com um bando de gente desconhecida. Ter uma mão na trás dava bastante jeito. Mas, como eu não tinha muito o que perder, é fácil, né? Hoje em dia, é óbvio que seria muito mais cuidadoso. Até porque sei um bocadinho mais da vida. Porque eu não sou tão louco como era aos 25, 26 anos. Curiosamente, tecnicamente eu estava preparado. Acho que às vezes, quem é jovem perde um pouco essa noção. Você pode ser louco à vontade, mas se você tem preparo técnico, você vai conseguir fazer boas coisas radicais, né? Quando você é apenas maluco, você poderá acertar ou não, né? É que nem vocês aqui, eu tenho certeza que vocês têm preparo técnico para poderem fazer um programa sem pé nem cabeça.
Sim, claro, Edson. Então, não, mas portanto eras uma espécie, eras um punk organizado, de certa forma.
Eu nunca tinha pensado dessa maneira. E não sei se aquele cabelo ficava bem em mim, mas acho que sim.
Estou a imaginar e acho que sim.
Acho que sim, acho que sim.
Olha, nós tínhamos que fazer o Previously.
Temos sim, senhor.
On Primo. Era por aí que íamos começar.
Atenção, isto aconteceu na semana passada.
Agora temos que passar a fazer sempre aqui todas.
Obrigado por terem vindo.
Queres?
É um sítio muito agradável e desafogado.
Olha, para a semana temos o Edson Ataído.
Estamos a
usar isto. Olha o Edson Ataído, o publicitário. Ele tem uma versão muito boa do Circo de Feras.
Tem,
perguntem.
Olha, vamos começar a entrevista com o Edson logo por aí. O que é isto, Edson?
Isso é uma versão muito boa do Circo de Feras, segundo o autor dela. Nossa.
A vida vai torta, jamais se endireita.
Quando os próprios dizem que está bom, acho que isso é bom sinal.
Eu, quando eu mostrei essa versão pro Tim, eu estava fazendo um projeto com ele publicitário. Era um, enfim, uma campanha.
Quantos projetos é que você já teve, homem? Pá?
Bastante. Bastante.
Ele ainda não chamou o Guinness, mas por pouco.
Sim. A ideia que eu tenho é que você não consegue estar quieto, pois não.
Não, mas, por exemplo, publicidade em Portugal eu não faço já há uns 5 ou 6 anos. Desde 2008, 6 anos que eu não faço. Pode parecer que eu estou sempre por aí, mas sim. Assim. E publicidade em si eu não faço há 3. Nesse caso específico, essa música fez parte de um projeto musical que eu geri durante um tempo. Eu produzi, conceitualizei, produzi musicalmente, fiz um espetáculo, depois deixei isso andar sozinho e fui pro Brasil. E só que eu mostrei essa versão pro Tim, assim, ele não conhecia. Aí o Pud, ele, porque assim, ele pode não gostar, né? Ele tem esse direito, né?
Sim.
Né? Mas ele gostou bastante, o que deixou bastante esperançado no ser humano como um todo e em mim em específico.
Isto é o projeto, para quem não sabe, Davi Nove Estrelas.
Exato, você chegou.
Eu fiz uma perninha nesse projeto, que sabes que eu tenho uma grande voz. Não, não foi a cantar. O projeto era muito interessante porque tu propuseste a várias pessoas que pegassem numa das canções, que eram tudo versões de músicas com que nós crescemos. E tu entregaste-me o Cars and Girls dos Prefab Sprout para eu escrever sobre carros e miúdas, que era uma coisa que eu adoraria ter percebido mais quando tinha a idade em que eu via. Mas eu gostei muito do Edson ter dado essa honra de tu teres passado essa canção. Esse projeto foi muito engraçado.
Foi engraçado, foi antes do tempo, né? Que logo a seguir, uns dois depois, apareceu o Novelle Vague, por exemplo.
Sim, exatamente.
Quando a pessoa não vai, todo mundo assim, tipo, que engraçado, que divertido, fazer versões acústicas de música anos 80, isso aqui é totalmente criativo, né?
Olha, mas tu quando fizeste o Davi Nove Estrelas, tu saíste da tua área de conforto, por assim dizer, e entraste aqui na produção musical e outras coisas. Ou seja, tu és um grande contador de histórias e eu fico sempre a pensar para quando uma peça de teatro de Edson Ataíde.
Já tive.
Pumba, vai buscar um argumento de cinema.
Foi em São Paulo, ou seja, a peça foi montada, foi baseada em textos meus, né? Ficou 3 meses em cartaz em São Paulo, com bastante sucesso de crítica, de público, enfim. Guião para cinema, eu ganhei agora, há pouco tempo, 6 meses atrás, o grande prêmio do maior festival de guiões para longa-metragens do Brasil contra 400 e tantos outros guiões de longas, ganhou o grande prêmio.
Vai ser magnífico.
Agora vou ver se o guião será produzido.
Mais coisas que te lembres.
Mas curiosamente, apesar de ganhar no Brasil.
Olha, e um aspirador.
Oi.
Mas diz.
Apesar de ser no Brasil, o guião é uma história que se passa no Porto. Se passa no Porto, é totalmente ambientado em Portugal. Foi mandado, inclusive, com português de Portugal, e mesmo assim ganhou o grande prêmio. Ou seja, que é por causa, para se dizer, é chupa brasileiros.
Muito, olha, ansiamos por ver isso produzido. Tu estás mesmo concentrado nisso? Vais tentar levar isso para a frente?
Não, eu tenho uma lógica para mim, assim, tudo que eu posso fazer que está dentro da minha alçada, mesmo eu abrangendo, digamos, os meus territórios de trabalho, eu vou. Depois, aquilo que já não depende de mim, acho que é outras pessoas que têm que pegar isso. Eu não tenho dinheiro para produzir uma longa-metragem. Ou seja, quando muito, se algum produtor tiver interessado, mas eu não tenho tempo, digamos, de vida para ficar 3 anos atrás desse projeto.
Sim.
Eu deixo ele andar. Né? E vou fazer outras coisas, entretanto. Ou seja, vou escrever outros livros, produzir outras coisas, uma hora acontece. A peça, por exemplo, quando me convidaram, assim, eu já tinha tentado montar várias peças em cima de livros que eu tinha escrito que eu achava que davam teatro. E de repente apareceu um convite do nada, e do Brasil, não daqui. Aí eu mandei esse conjunto de textos, não, é mesmo isso. E montaram a peça, e conseguiram dinheiro em Brasília, 1 milhão, não sei das quantas. Eu não sei quase nada, né? O autor nunca ganha dinheiro.
O autor é sempre lixado.
Esses projetos todos que o Edson fala, de peças de teatro e guiões para o cinema, são feitos sempre que há uma espécie de uma zanga de Edson com o mundo da publicidade. Trabalha 2-3 anos e pá, agora não quer mais.
Não tem a ver com zanga, tem a ver mesmo com se fartar. Feitio. Feitiço fartar também, né? Porque quando você trabalha em publicidade, pelo menos eu, é muito absorvente, né? São 7 dias por semana, 20 horas por dia, 18 horas por dia. Tinha mais graça quando eu tinha 27 anos. Hoje em dia eu acho menos graça nisso. E isso não dá para fazer, na minha opinião, ou talvez por incapacidade minha, seja talvez falta de talento, né? Conseguir transformar projetos tão difíceis de comunicação que é a publicidade, que geralmente você não trabalha muito ali, mesmo trabalhando muito, às vezes fica ruim, ou fica medíocre, ou fica mais ou menos. Então, para conseguir uma coisa acima da média, você tem que trabalhar dobrado, triplicado, quadruplicado. Aí não dá para olhar com atenção um texto de um livro, não dá para pensar. Eu costumo manter as crônicas sempre. Tem sempre uma válvula de escape, que é, se eu tô sediado numa agência, eu tenho sempre um jornal ou um site onde semanalmente publico um texto que é para desanuviar. É mais fácil quando eu não tô. Aí eu consigo dividir meu tempo. De manhã escrevo a crônica, de tarde dou andamento ao livro, à noite já faço coisas para conferências e para outros projetos, e a coisa vai indo. E de manhã eu vou à praia, também é bom.
Muito bom. Olha, todos estes projetos vão descambar, ou seja em publicidade, seja teatro, seja guiões que tu escrevas, nesta ideia, que é uma coisa que tu estimas muito, que é o storytelling, o contar histórias. Vai tudo dar lá, não é?
Assim, quando eu esbarrei no conceito, né, acho que narrador, eu sempre fui. E eu sempre quis contar histórias. Cada um tem a sua maneira de fazer isso, né? Os atores também gostam de contar histórias. Necessariamente não tem que escrevê-las, né? A gente tem essa possibilidade de ser o canal, né, que vai trazer a história de outros, né? Enfim, e cair na publicidade porque sabe de dinheiro, é uma coisa muito
simples e pragmática.
Seja, é pobre e feio morando longe, né? Assim, tipo, eu quero contar histórias, levar uma bolacha, né, família. Não, fui ser publicitário, mas querendo contar histórias. E aí depois, com o tempo, você vai também maturidade, vai ganhando vida, né? Você vai ganhando histórias pra contar. Isso é outra coisa também. Eu admiro esse pessoal que tem 18 anos, que escreve um romance maravilhoso, com cheio de nuances e tal, assim, tipo, fui buscar isso aonde? Ou seja...
Precisa de viver um bocadinho mais.
Não, mas tem que a gente consegue. Eu fico assim, não sei se mato, bato palmas, fico com muita dúvida.
Mas a verdade é que esse storytelling todo também vem muito da tua própria experiência, que vens para cá e que, basicamente começaste há bocadinho com uma mão à frente e uma mão atrás e foste para uma pousada, para uma pensão. A minha questão é, pá, porquê? Porquê que deixas a vida no Brasil e decides vir para cá arriscar? Felizmente fizeste e correu tudo muitíssimo bem.
Eu tinha uma coisa que incentivava bastante naquela época, uma coisa chamada Brasil. Ou seja, o país tinha o Collor como presidente. Você já teve já um ladrão como presidente? Eu não posso falar muito. Desculpa, talvez ladrão, alegadamente ladrão.
Sim, sim.
Ou seja, alegadamente consumidor de pacientes identizantes, alegadamente.
Esse é bom, sim.
E economia era uma desgraça. E a minha geração não foi eu. A minha geração era conhecida como a geração aeroporto, né? Nossa, a saída para o país naquela época era o Galeão no Janeiro e era com bico em São Paulo, assim, é embora. Uhum. Nada a ver com o nosso presente hoje, né? Nossos governantes também diziam que tínhamos saído da nossa zona de conforto e procurar outras coisas em outras paragens, né? Isso foi um grande incentivo, né? Depois teve a coisa de eu já ser um pouco cigano em termos de... No Brasil eu já morava 6 meses em cada cidade, viajava uns quantos meses e batia na porta de... Não chegava, de uma agência qualquer. Aí eu tenho um portfólio, queria trabalhar aqui. Curiosamente consegui. Eu vivi alguns anos nisso.
Já conseguiste convencer a família que de facto foi a melhor opção ser publicitário? Ou ainda está lá um talho à tua espera no Brasil para quando voltares gerires aquilo?
Não, eu acho que eles nunca se acostumaram com a ideia. Eu acho que eles sempre acharam que... isso aí até deu, né? Mas veja bem, se você tivesse aberto um talho, podia ser o rei da picanha hoje em dia, né? Com a sua capacidade empreendedora, né? Sinceramente, eu até fico...
Já pensaste nisso?
Fico assim, porque esse cara, o rei da picanha, tem muito mais dinheiro que eu, né? Além de ter um epíteto bonito, né?
Claro, rei da picanha, uma vez ele vai aparecer nos cartões.
Então, né? Sim, a história do homem, sim. Que é o rei da picanha.
O Dom Chuleta.
Olha, tu lançaste agora uma nova edição do livro A Publicidade Segundo o Meu Tio Olavo. O tio Olavo tornou-se uma das figuras mais famosas da cultura pop nacional. Quem era o tio Olavo? Fala-nos lá da origem disto, porque muita gente já incorporou o tio Olavo Moreno, que já ninguém questiona, ok? É o tio do Edson. Fala-nos lá desta.
Para já, isso é um bocado impróprio você perguntar para o autor de um personagem se ele é de verdade ou não.
Fala-nos lá do tio Olavo.
É como perguntar para alguém sobre o Pai Natal no programa infantil.
Mas eu quero acreditar, Edson. Fala-nos lá do começo do tio Olavo.
Eu já tive pessoas que já quiseram bater-me quando eu falei, é um personagem.
O quê?
Teve um garçom empregado de mesa que virou a cara para mim. Não te atendo mais. Ou seja, assim, tá bom.
Podias manter um mistério sobre a origem do tio Olavo. Mas
existe uma história, já contei essa história em alguns lados, mas na rádio eu fico um bocadinho assim. Mas o tio Olavo é o meu alter ego, é um personagem fascinante.
É o teu lado meio esquizofrênico, portanto.
Né? Ele tem uma coisa que eu acho bacana, foi muito importante, porque ele apareceu quando eu comecei a escrever sobre publicidade. Logo na primeira crônica que eu fiz sobre publicidade. Que era assim, eu senti falta de alguém que representava o consumidor, representava a dona de casa, representava a minha família, representava alguém que andava por ali consumindo anúncios, não porque pediu, não porque achava uma coisa bacana e bonita, é porque tinha que ser, né? E essas pessoas têm uma maneira bastante mais normal de encarar a vida, né? E o publicitário gosta de achar que a publicidade é a coisa mais importante, e não é, definitivamente não é. Então tinha essa coisa da visão, depois ele foi evoluindo, e é uma coisa engraçada, com o passar do tempo, ele poderia tornar-se anacrônico, mas com o advento das redes sociais e do Facebook em específico, ou do próprio Twitter, né? Que é frases, pensamentos, aforismos, né? Sim. Piadas curtas, né? Ele encontrou uma nova vida. Ou seja, de repente encontrou o espaço ideal, ou seja, para poder.
Modernizou-se.
Para poder reaparecer para novas gerações e tal. Enfim.
E esta é uma nova edição do livro?
É, na verdade, esse livro foi todo reescrito, né? Esse livro eu publiquei a primeira vez em 96, já vão 18 anos. E na verdade, enfim, aí a publicidade mudou muito, mas a vida mudou muito. Em 96, não havia internet, não conhecemos não como agora, hoje, sim. Né? O telemóvel não tinha smartphone, né? Tudo era diferente, né? O Vasco Palmeirim era outra pessoa, bastante mais jovem, provavelmente, né?
Isso foi 96, sim. Usava cabelo comprido, não era, nessa altura?
Ainda não. É uma fase pré-cabelo comprido.
Ah, ok.
E a fase cabelo comprido é 2002. Vamos esquecer isso, por favor. Sim.
Bom, então eu peguei o livro, reescrevi praticamente tudo, aproveitei uns 30%, as grandes temáticas do livro original e acrescentei as histórias também que eu vivi nesses 18 anos. Após o livro, né? Que é muita coisa.
Então, isto mais do que uma sexta edição, é quase uma remix.
Eu considero o livro um livro novo, sim, mesmo. Assim, sim, óbvio. Quem leu o livro. Mas assim, as pessoas estão muito assim, né? Eu li o livro original. Ali, quando foi lançado? Em 96. Em 96, você tinha 18 anos. Tem 36 agora, imaginando uma personagem. Você não é a mesma pessoa. Pra já, você não lembra de mais nada. Para com essa história que você não precisa ler, que você já sabe.
É verdade.
Ou seja, eu não lembrava do livro quando eu comecei a escrever a coisa. E o que me assustava, porque o livro continuou sendo, mesmo ele, a última edição, que foi a sexta da versão original, foi dos anos 90 ainda, foi em 99, uma coisa assim. E ele continua sendo utilizado em escolas de comunicação, de gestão, de marketing, como uma referência. O que é assustador, né? Porque assim, você tem um livro que ele está desatualizado há mais de uma década.
Você está imaginando isso às escolas dizendo não.
Isso já não faz sentido, foi o que eu escrevi.
Eu ia numa conferência, né? Tipo assim, como você disse no seu livro, aí uma frase qualquer, eu levo assim, tipo. Não, quem foi o anormal? Fui eu, né? Mudei de ideias, quer dizer, não pode. Enfim, o livro tá super novo. E em paralelo, o lançamento do meu segundo romance, que chama-se Jonas Vai Morrer, que foi escrito em Guimarães.
Muito bem, muito bem. Estás absolutamente imparável. Mas voltando à questão da publicidade,
Marcos, tu dizes. E se guardares essa pergunta para o arranque da segunda parte?
Então deixa-me fazer o teaser.
Okay.
O teaser, porque tu dizes que o livro é para as pessoas que gostam de publicidade, que estudam publicidade, para as pessoas que não gostam de publicidade. De facto, há muita gente que não gosta de publicidade. É quase uma coisa. E é disso que vamos falar a seguir. O não gostar de publicidade.
E estamos com quem?
Com o Edson Ataíde.
E que programa é este?
É o Primo.
E vai em que rádio?
Na Rádio Comercial.
É isso mesmo.
Incrível.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marques e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial. A melhor música de 2000 em diante.
Chefe, ano novo, vida nova. Esta empresa tem de começar a reciclar. Reciclar é a palavra de ordem. O que é que achas, chefe?
Acho bem, boa ideia, Dinis. E só por causa dessa, até estou a pensar a fazer-te uma reciclagem ordenado. Hã? O que é que achas?
Yeah!
Na Staples, até 18 de Fevereiro, por cada tinteiro ou toner vazio HP entregue para reciclagem, poupa até 3€ na compra de um novo. Recicle mais, poupe mais. Limitado a 10 unidades por cliente. Staples, é tão fácil.
Sonho com uma Volvo V40 Cross Country com pintura metalizada, sensores de estacionamento, kit exterior, Bluetooth, cruise control, jantes 17 polegadas, internet a bordo, sistema de navegação e todas as despesas incluídas. Agora, acorde!
A Volvo V40 Cross Country pode ser sua por 29.700€. Não adormeça, o estoque é limitado. Campanha válida até 31 de março nos concessionários aderentes. Volvo V40 Cross Country, criada a pensar em si. Saiba mais em volvocars.pt.
Assada, grelhada, frita ou estufada, mas sempre terrinha. Este fim de semana, todas as carnes com 26% de desconto. Promoções não acumuláveis entre si. Não aplicáveis aos artigos de estoque limitado. Lidl, mais para si.
A dor de cabeça da Joana deu-lhe uma recompensa. Entorse do Nuno, vantagens. E o leite da Ritinha, ofertas.
Já há 2 milhões de portugueses que ganham muito em ir à farmácia. Adira ao cartão Farmácias Portuguesas. O cartão que lhe dá pontos e inúmeras vantagens. Na sua farmácia ou em farmáciasportuguesas.pt. Farmácias Portuguesas. Se faz bem, a farmácia tem.
A festa dos 10 anos MediaMart continua com preços completamente loucos. Portátil Acer com ecrã de 15,6 polegadas, processador Intel Core i3 e 8 GB de memória RAM por apenas 439€. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco! Aproveita a última baixa Lanidor. Agora a coleção de Senhor Outono Inverno com descontos entre 50% e 70%. Lanidor, a melhor marca nacional de moda de acordo com os Fashion Awards. Sim, ouviu bem. Descontos entre 50% e 70% na coleção de Senhor Outono Inverno Lanidor.
A Vorten vai lançar o último modelo em tecnologia. E já há boatos.
Sei por fontes seguras que este modelo dá para colocar milhões de aplicações. Dá para navegar na net, tira fotografias e cafés.
Não posso.
Com o euro pode tudo, porque o mundo está cada vez mais Vorten. 7 a 9 de Fevereiro, 20% desconto direto em todos os frigoríficos combinados e americanos de valor igual ou superior a 500 euros. Porque o nosso forte é o preço. Vortem sempre.
As minhas colegas dizem que eu estou sempre a falar, mas eu não acho nada. O meu marido até costuma dizer: o dia tem 24 horas e a minha mulher fala 25. Que exagero. Ok, gosto de estar em contato com os amigos, ligar, mandar mensagens. Uma vez até fiquei com uma bolha no pulgar, mas não me importei porque foi às 4 da manhã e uma bolha às 4 da manhã não chateia nada. Enfim, agora com o Liga posso falar à vontade e vocês também. Mas têm a de aderir até 28 de Fevereiro. E depois falam com o coração, sabe?
Fala com o coração. Agora o Ótimos Liga dá minutos e SMS ilimitados até 30 de junho para todas as redes, só por 9,99€ por mês. Tudo o que precisas é de estar ligado. O que nos liga é o Ótimos.
Rei da bolha não me larga.
Voltaram os cheques mágicos do El Corte Inglês. Só hoje, tudo o que compro no supermercado e quanto mais melhor, devolvemos-lhe em cheques mágicos para futuras compras. Sim, sim, tudo! Cheques mágicos. Só no Supercore e no supermercado El Corte Inglês e também em elcorteinglês.pt.
Este sábado não perca o jackpot de 2 milhões e 500 mil euros no sorteio do Totoloto. E aposte também no Joker. Totoloto, mais vale o melhor na mão.
Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros são sujeitos a imposto de selo à taxa legal de 20% nos termos da legislação em vigor.
A Rádio Comercial recomenda o verdadeiro filme de faca e alguidar.
Olha, aqui é tão uma notícia como deve de ser.
Eclipse em Portugal, a história de Tolkien entre o amor e a vingança. Com Pedro Fernandes, Sofia Ribeiro, FF, Fernanda Serrano e Ricardo Carriço.
Alguém andou a brincar com facas.
Ganhe convites duplos em radiocomercial.iol.pt. Estreia a 20 de Fevereiro com a Rádio Comercial.
Na noite de Natal vai haver um eclipse.
Rádio Comercial.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri. Vasco Palmeiri.
Não percebo! Ele é o pai da publicidade moderna. Gosto de
bonito,
pumba,
foi
lá
bonito,
em cima.
Foi bonito.
Estamos com o grande Edson Azeide, que a partir de agora é o nosso primo também. Edson, bem-vindo à família.
Edson, eu sempre gostei deste. Nós dizemos o pai da publicidade moderna e este tipo de coisa, e tu és mega respeitado, mas tu tens sempre uma postura muito zen e. Tu não ostentas essa medalha, tipo, eu sou o pai da publicidade moderna em Portugal.
Até porque se eu estou dizendo no rádio, eu sou o pai disso, sou o pai daquilo, não aparecem os filhos aí.
Claro, tipo os Iglesias.
Não, e depois o seu conceito, é o pai da publicidade moderna, eu ligo televisão, eu sou o pai dessa porcaria aí.
Pois.
Não sou não.
Olha, nós estamos a falar desta questão de tu escreveste o teu livro. Também para as pessoas que não gostam de publicidade. Há uma espécie de um clichê, um lugar comum das pessoas que dizem: epá, assim que entra a publicidade eu mudo, seja na televisão, seja na rádio, seja o que for. Como é que tu vês esta espécie de repulsa? Mas ao mesmo tempo é uma atração, que as pessoas também gostam de anúncios. É estranho. Como é que é esta relação das pessoas com a publicidade?
Sim, pode ser um desafio
lado
para
negativo.
Pode ser um desafio até para quem cria publicidade.
Sim, isso foi mudando com o tempo, né? Ou seja, houve momentos. E não é igual. É impressionante. A publicidade não tem a mesma percepção. De país para país muda completamente, de época para época muda completamente, de geração para geração muda completamente. Ainda mais quando nós especificamente vivemos o nascimento de novos veículos de comunicação ou novas maneiras de comunicar, né? Então muda também a relação com a publicidade. No momento de hoje, existe uma espécie de atração, porque a publicidade é capaz, porque tem dinheiro, de produzir coisas interessantes, de atrair talentos de fora da publicidade. Mas é uma coisa, hoje em dia as pessoas já não querem mais ser publicitários. Elas querem fazer publicidade, né? É um cineasta que quer fazer quer ser contratado para fazer um anúncio para viralizar, tal. Se é um músico, até está disponível para fazer tal. Mas está cada vez mais difícil encontrar gente talentosa que queira sentar numa agência de publicidade para criar um anúncio.
Sim.
Porque, primeiro, que isso não é mais bem visto pela sociedade. Em Portugal, por exemplo, assim, tal, são estretas. Tal, isso, né? Isso qualquer um faz, né? deixou de ser uma coisa muito difícil, que só pessoas com um especial talento fazia, para aquela coisa de, tem um vizinho, tem um filho que ele tava assim, tava,
tem umas ideias.
Pronto, sabe, ele queria pros escoteiros e tal, aí o pai inventou na publicidade. E isso vai gerando uma falta de coisa. Mas enfim, no caso, quando eu falo que no livro, até para quem não gosta de publicidade, é mais para aquelas pessoas que eu adoro, né? Que é sempre assim, a minha publicidade não convence. Eu não compro nada que se publicita, né? Aí é bom ler algo sobre o assunto, até para ter argumentos, né? Isso é que você descobrir que não é bem verdade, né? Você está usando uma camisa que tem uma marca de uma roupa, isso é publicidade, né? Ah, não, eu só compro roupas de marca branca. Bom, mas a sua parte de dente deve ter lá uma marca, né? Aqui foi publicitado. Não, que eu só compro parte de dente de dentifrício em farmácia. Aqueles que tem muita coisa que... Não, é impossível você ver sem publicidade.
Sabe quem é assim? O meu pai. O meu pai
comprou... Fora o pai do Palmeirinho, que é uma pessoa sensata que realmente não precisa de publicidade.
O meu pai comprava polos da Lacoste.
Sim.
E tirava o crocodilo porque dizia: não me pagam para usar isto.
Mas ele pagava para comprar.
Tu devias ter uma gaveta cheia de crocodilos da Lacoste.
Eu gosto do tecido. Eram palavras do meu pai. Edson, mas dizia há pouco que liga à televisão e não quer ser pai da polícia moderna, liga à televisão e tipo, há aqui muita coisa má. Isso desmotiva para quem já fez tanto pela publicidade e para quem fez coisas tão boas, como por exemplo isto. Isto é o Edson, pouca gente sabe. Isto é o próprio do Edson. Mas isto tem quantos anos? Isto tem aqui 95?
6.
96?
95. 95.
Tu sim! Há um momento! É para mim!
Telecel, onde você estiver.
Estava comentando.
Grande frase. Onde você estiver, está lá. Grande frase.
Telecel já morreu, né?
É verdade.
Já lá está.
A Temer já morreu.
Temer também.
E eu não ando com boca. Mas voltando. Não dá para perguntar. O cara pergunta mesmo.
O estado da publicidade moderna.
O estado da publicidade moderna. Obviamente que há coisas engraçadas.
Isso. Não, tem coisas boas. Tem coisas boas, não necessariamente na televisão. Às vezes tem coisas boas em outros formatos, em outros meios, e é gente boa. Eu tenho muitos amigos que trabalham nisso, até por isso tenho que dizer que há honrosas exceções, mas já teve um momento qualquer em que era 80% bom ou acima da média, e que 20% era ruim. Sempre tem 20% ruim, não tem como ter sempre, não tem país no mundo, nem Estados Unidos, até
isso é pior. É regra.
Aliás, Estados Unidos, assim, mais da metade é bastante ruim. O que você tem é pontos muito altos, né? Tem muita publicidade, você vai ter mais. Mas no caso de Portugal, é um pouco triste, assim, gente. Você vê que já tem coisas que eu fiz há 20 anos atrás que hoje jamais seriam produzidas, não porque sejam politicamente incorretas, não porque eram inteligentes. Que é uma coisa meio maluca. É assim, há um conceito que a sociedade emburreceu. Há também uma verdade.
A sociedade emburreceu mesmo, ou achas que as pessoas estão a pensar, não, as pessoas são burras, não vamos dar-lhes o mais simples possível?
Assim, acho que antigamente a gente não tinha acesso ao que estava na cabeça das pessoas, né? Era tudo meio que navegação, né? Pelo vento, né? Pelas estrelas. E havia quem achasse que a sociedade não era inteligente, havia quem achasse que a sociedade era inteligente. Eu estava na segunda parte, né? Eu achava que o telespectador, o consumidor, ele tem capacidade de digerir coisas, né? Haverá sempre uma percentagem que não entenderá. Fazer o quê? Não dá para agradar todos. Agora é diferente. Agora toda a gente tem um espaço para gritar, né? Assim, tipo, não gostou, já publica uma mensagem no Facebook. E aí é um efeito carneirada, muitas vezes, né? Que antes das pessoas entenderem aquilo, já tem alguém que diz que acha aquilo ruim. E de repente tem milhares de pessoas dizendo que algo é ruim. E aquilo nem era ruim, era até bom. Isso assusta as marcas, isso assusta também os publicitários. Isso vai, de certa maneira, emburrecendo também. Porque é triste você ver que as pessoas perderam a capacidade de se darem 5 segundos para pensar.
Uhum.
Quer ver uma coisa, será que eu gostei? Talvez não tenha gostado, deixa eu ver outra vez. Ou, será que gostei? Talvez tenha gostado, mas não tem nada a ver com esse assunto. Uhum. E passa, as pessoas veem uma coisa tipo, odeio isso. Mas por quê? Porque eu odeio. Porque eu odeio mal disposto, hoje eu tô odiando tudo. Sabe? Tá bom, mas dá pra você deixar as pessoas trabalharem em paz? Ou seja, eu sou muito assim, sou incapaz de postar uma mensagem no mural de alguém no Facebook, tipo, eu detesto essa música que você colocou. Cara, é como se entrar na casa de alguém, né? Tipo assim, obrigado por ter me convidado, mas essa decoração é um horror, sabe? Isso não é normal.
Algumas das pessoas que eu digo no Facebook são desse calibre. Aquelas pessoas que vão a um sítio e dizem, Marco, epá, isto que tu fizeste é horrível. E vão lá. Porque o Facebook é uma espécie de uma casinha nossa, não é?
Não, é uma casinha nossa, mas eu acho que é. Eu costumo dizer assim: tipo, o Facebook, a minha página é uma casinha minha, né? Sim, é a minha casa, né? E o mural geral, né, é um bar que eu frequento. Mas mesmo no mural geral, né, eu vou encontrar com outras pessoas num bar. Eu não te encontro no Marco, num bar. E digo assim, não, tá com uma cara de idiota hoje. O que aconteceu aí? Pá, não acontece isso.
Sim.
Não
quer dizer, normal. Nos meus tempos de escola acontecia, mas tudo bem.
Não, mas eram praxes, eram coisas bonitas, tal. Era para integrar.
Claro, é isso.
Por falar em coisas bonitas, queres falar da experiência que foi trabalhar no governo de Portugal ou não?
Não sei que classificaria na parte do bonito, né? Foi uma parte muito curta na minha vida. Tive menos de 6 meses como assessor lá do governo. Não foi também praticamente ruim, foi um...
Mas tudo vem como consequência de um trabalho pré-eleições?
Sim, que foi isso, sim. Foi muito, gostei muito, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Porque eu acreditava no candidato, que era o engenheiro Antônio Guterres, que eu estava ali como pessoa, como político. Acreditava na plataforma política que estava em volta. Nunca fui filiado a partido nenhum, mas... Sempre me pensei como uma pessoa do centro-esquerda, alguém que tem. Acho que se calhar hoje não sabia. Eu era social-democrata.
Sim, hoje
eu era social-democrata, mas hoje é até feio dizer isso.
Sim.
Seja, né? E que é daquele momento do país precisava uma renovação, um arejamento, etc. Eu não me envergonho em nada.
O que é que ele te pediu? Quando...
Essa é uma das coisas mais fichas. Não pediu nada. Ele só pediu uma coisa. Tipo assim, não quero que venha pra cá dizer que eu tenho que vestir, que eu tenho que falar, etc. Epa, isso não tem, eu não quero. Eu falei, ótimo, que eu também não sei nada disso. Eu mal sei me vestir, quanto mais vestir outra pessoa, sabe? Né? Então, o que a gente tinha, eu nunca dei nenhuma orientação concreta pra ele. Eu tinha minha capacidade enquanto publicitário, enquanto alguém que percebe um pouco de marketing e tal, de grandes linhas de comunicação. Mas tinha a ver só com o material que eles já disseram. E quando muito, acho que foi o minha grande assessoria, quando perguntaram. É um momento de dúvidas de uma campanha, né?
Sim.
Né? Assim, tipo, mas estou fazendo certo? O que você fez ontem? Eu fiz isso. Tá ótimo, faz outra vez. Quer dizer, seja você mesmo. E não sei se por causa desse conselho, porque ele era daquele jeito, foi quando ele deslanchou. Foi quando ele começou a ser bastante mais popular. Foi quando ele começou a demonstrar um lado humano e divertido. Que tal meio escondido, porque o líder da oposição parece que tem que ser uma pessoa meio zangada e meio soturna, né? Tem o governo sombra, né? Assim, tipo, eu olhava, que é isso?
Governo sombra é isso
aí, já, que é
isso? Olha, mas há paralelos, há situações muito próximas entre vender Nasex e um político, ou são mundos mesmo muito separados, mesmo para alguém que trabalha na tua área?
Eu tenho uma frase do tio Olavo que eu gosto muito, que diz assim, de você comparar um sabonete a um político, é uma ofensa ao político e, em alguns casos, ao sabonete. Mas isso tem a ver com o fato de que nem o produto é uma coisa controlável. Um político é um ser humano. A prova científica diz que os políticos são seres humanos, né?
Sim.
E sendo seres humanos, eles são incontroláveis. Você não sabe tudo e você não controla cada pessoa.
Claro.
Tem o agafe, tem o momento que ele erra, tem uma coisa do passado que vem, tem um sabonete, você põe numa embalagem, põe no supermercado, ele não vai cometer adultério, ele não vai sair com uma atriz francesa conhecida, ele não vai...
Se bem que essa imagem é muito sedutora. Há um sabonete que se passa.
Assim, e esse sabonete, eu pergunto, foi com gel de banho!
Né? Você não tem que estar preocupado com o que fez o pai dele, com o tio dele, com o primo dele, se comprou casas aqui, ele, se o sabonete abriu uma conta offshore, não vai acontecer. Não vai acontecer.
Não,
isso,
hipótese,
né?
Não.
Então é muito. É mesmo outra coisa. Tem algumas linhas de raciocínio que você pode usar. Mas não. E diga-se passagem, eu nem gosto muito dessa coisa de gerir imagens de pessoas físicas ou de. Eu gosto de estar numa outra área. Gosto mais do tendo as ideias. Nessa campanha do Guterres, o que havia mais era vamos tentar vender melhor essas ideias?
Uhum.
Era isso.
Já voltaste a ser convidado para trabalhar com pessoas físicas e disseste, pá, não obrigado.
Muitas vezes, e das mais variadas. E nem só políticos, não. Presidente de clube de futebol, socialites, pessoas neofamosas, sim,
ou
protofamosas.
Sim.
E eu até entendo, assim, tipo, é normal que as pessoas leem, veem filmes americanos, né? Tudo é profissional, né? Nos Estados Unidos, né, você tem um agente, sim, de imagem, tem tal. Não é bem assim que funciona em outras partes do planeta e não é bem assim que funciona aqui no nosso burgo, né?
Sim.
A gente não tem também esse tamanho, né? Nem financeiro, né? Imagina, né? Eu quero pagar um grande profissional pra eu aparecer muito na televisão. E depois você vai ganhar dinheiro com o quê, né? Quer dizer, porque só aparecer não te dá nada necessariamente, exatamente, né? E voltamos à coisa. Ou seja, eu não percebo, não quero me envolver, literalmente, né? Com pessoas que eu não conheço e que eu não sei o que elas estão escondendo, querem esconder. Eu não sou advogado, não é a área que eu me vejo.
Eu estava a pensar nisto antes de chegares, e é de facto extraordinário que é o reconhecimento que ainda hoje tens, e já passou tanto tempo, e ainda hoje há pessoas que se lembram de ti. O normal é reconhecerem na rua um ator, uma estrela de música, um político. No entanto, é extraordinário que um publicitário ainda hoje seja reconhecido. E pergunto-te se isso ainda te faz confusão, se já, obviamente já te habituaste a isso. A imagem dos óculos também é extraordinária, e há pessoas que não se esquecem dos óculos, sei disso, não é?
Eu tenho uma história engraçadíssima que teve com a sua pergunta, exatamente assim. Foi há 2 ou 3 anos, não foi muito tempo, não. Eu estava fora de Portugal já há quase um ano. Vim, peguei o avião, cheguei aqui no aeroporto, estava indo do táxi no aeroporto, o taxista virou assim, tipo, cadê os óculos? Falei, bom dia, cadê os óculos? Eu tava de lente nesse dia, assim. Não, o senhor não usa óculos? Sim, os óculos, tava assim. Ah, já tem, é dos anúncios, não é? Falei,
dos anúncios.
É, os anúncios, tava assim. Tá bom. Achei que era engraçado, nada demais. Aí eu saí de casa e tal, peguei outro táxi pro almoço. Aí o taxista, a mesma coisa. Então, usa mais óculos? Aí eu achei, não, peraí, são apanhados, né? Isso não tá acontecendo, né? E mesma coisa, não, eu tô usando lente e tal. Assim, que eu lembro do senhor sempre com os óculos e tal, etc, tal, dos anúncios, né? Você fez os anúncios, né? Tava assim, tá bem. À noite fui jantar com um amigo meu e contei essa história. Olha que hoje, duas vezes aconteceu isso e tal. E ele disse, tá inventando, se acha, né? Quer dizer que você ainda é famoso ainda, tal, assim, tal. Tá bom, acabou o jantar, né? Eu pus o pé pra fora do restaurante, passou um fulano com bicicleta. Ô, Thaíde, cadê os óculos? Aí eu virei pra esse amigo e falei, tá na vida.
Isso é o teu lado, é uma popstar.
Não, pior que eu não sou, pior que eu tenho, agora olhando pra trás, né, assim, eu não sou, eu sempre falei, eu não sou famoso, eu sou conhecidinho. E tem gente que, uma geração mais nova, 25 anos e tal, assim, ou me conhece das crônicas, ou me conhece do Facebook, ou não conhece. O que tá ótimo também, ou seja, eu não nasci pra ser estrela de cinema, não é bem isso. Embora tenha o físico pra isso, né? Eu não entendi porque que não me escolheram pra essas coisas. Mas enfim, confortante quando você vê que as pessoas têm uma boa memória de você, e tem muito a ver com o programa de televisão que eu apresentei há 20 anos.
Exatamente.
Há 20 anos. E que as pessoas têm memória, os taxistas gravaram. Não sei porquê. Todo taxista que eu entro que me reconhece sempre fala assim: eu tenho tudo isso gravado em VHS. Eu fico assim. Não sei, eu achava que gravava o B.O. pra ver os seios da Pamela Anderson balançando, e depois vi outra vez, mas gravavam isso e gravavam a mim, o que me deixa assim meio preocupado, né?
É pá, fenomenal. Sim. Olha, temos que falar do teu segundo romance.
Claro.
O que se falaste há pouco, de passagem, Jonas Vai Morrer.
Sim.
Isto é uma referência ao Paulo Coelho e à Verónica.
Não.
Fala-nos lá do Jonas Vai Morrer.
Na verdade, assim, tipo, eu queria escrever um livro em que o título ele desse uma pista. Um policial, não é? Eu queria escrever um policial. Ou um quase policial, um proto-policial. Não é um policial, não tem um detetive, mas tem uma investigação. Existem crimes, existe mistério. Mas eu achava graça que você dissesse que, desde o início, um personagem qualquer, que seria o principal, ele vai morrer. E as pessoas dizem, tipo, um policial, você já fala quem é a vítima. Mas é engraçado, porque em geral um policial começa já com uma vítima,
sim,
né?
Sim, sim.
Sendo que no meu caso, a piada ou a brincadeira tá aí. Ele é anunciada a morte dele.
Nós fazemos o livro, tipo, vai acontecer mais
coisas. Vai ou não vai? E tem um personagem que já começa dizendo, Jonas vai morrer. E falando do passado, mas ele vai contar uma história.
Sim.
E assim, e ao começar a história, logo na primeira ou segunda página, ele fala assim, tipo, olha, e vou dizer uma coisa. Jonas vai morrer. Só que depois você vai comprar o livro e você descobrir se ele não tá mentindo também. E quem é o assassino? É ele que é o assassino? Que é um policial ao contrário, ou seja, quem é o detetive, quem é o assassino e quem é a vítima. Você só vai descobrir tudo isso muito perto do final.
Faz tão muito curioso.
Esse passo em Guimarães é da década de 80, que é outra coisa que eu descobri, é impossível você escrever um policial, impossível não, mas é pouco provável que tenha alguma graça, escrever um policial no dia de hoje, né? Vamos investigar. Vai no Google.
Eu já pensei nisso.
Exato. Meu filho, para de encher o saco.
Bons policiais, tu se calhar tens que ir até ali 90 e...
Em 90 já é.
90 já começa a ver. Sim, há telemóveis. Os telemóveis complicam muito a ficção, porque tornam tudo menos...
Para já tem isso, né? Sim. O livro de mistério também é uma história de equívocos, né? Só tem graça se ele tiver, se você junto com quem está investigando estiver muito próximo de algo, mas faltou ali qualquer coisinha, houve um desencontro, que houve uma pista que se perdeu, ou seja, não é impossível. Eu tava vendo essa série Sherlock Holmes agora da inglesa,
sim.
Assim, e é maravilhoso, adaptar assim, olha assim, que isso, que gente tão melhor do que eu, assim, consegue fazer isso, mas dentro das minhas modestas possibilidades, né? Eu vi que não. Se eu aumentasse na década de 80, final de 80, eu tinha em Guimarães, né? Ou seja, fora de um grande centro urbano, né? Eu tinha um ambiente perfeito. Ou seja, não seria muito diferente escrever aquela história naquele momento ou escrever no século passado, quer dizer, no outro século anterior ainda, né? Dá pra fazer. Eu agora acabei de ler um livro, no caso de um brasileiro, que também é um policial, e é engraçado, ele ambientou na década de 70. Eu falei com ele, por acaso eu conheci o autor, perguntei, ele falou que é do mesmo jeito, assim, tipo, ele sentiu mais à vontade de escrever na década de 70, porque ficava mais simples aquelas coisas acontecerem.
Sim, faz todo sentido.
Eu ainda comecei a ler, mas como sabes, eu não tenho temporada. Comecei a ler O Xangô de Baker Street e tenho aquilo atravessado, tenho que ler. Mas lá está, é mais uma ideia tão simples e tão gira de pá, vamos pôr o Sherlock Holmes no Brasil.
Sim.
Aproveita
um filme com o Joaquim de Almeida.
É verdade, sim, senhor. Mas não quero ver que ele quer ler o livro primeiro. Temos pouquíssimo tempo. A minha última questão é: eu vi numa TED, começámos este primo falando da TED Talk e acabamos também falando da TED, em que Edson Ataíde dizia, e passo a citar: eu não volto à publicidade, não tenho mais prazer em fazer publicidade. Já saíste da publicidade e voltaste? Já saíste e voltaste? Isto é um fim definitivo?
Eu costumava dizer que eu sou a Tina Turner da publicidade, né? Vem embora, até aqui.
Bom, ao nível das pernas, sim senhor. Não, mas eu via-te mais como uma espécie de um Rambo que está lá, tipo, isolado numa formação, e ali vão lá buscar e tu estás com uma fita na cabeça e tipo, sei lá, tipo, a afiar uma faca por nenhuma razão especial e chamam-te. Como é que tu te vês?
Eu tenho uma maneira de dizer, tipo assim, eu sou muito sincero sempre que eu digo isso, mas às vezes eu mudo de sinceridade. Ou seja, eu já estou numa fase que já não me incomodava tanto voltar a trabalhar um tempinho em publicidade. Já passou o cansaço assim, geral, assim. Em Portugal já foi desde 2008. Tive uma passagem no Brasil de um ano, também em publicidade já há mais de 3 anos. Ou seja, não seria impossível. Mas também não estou à procura. Ou seja, posso ver perfeitamente nessa atividade de escrever e encenar e produzir. Eu gosto muito de fazer isso. Mas não digo que... Depois eu dizia que eu sou meio tipo Schumacher também, que foi embora e depois voltou. Mas eu acho que não é mais de bom tom dizer eu sou tipo Schumacher. Não é boa ideia.
Mas olha, Edson, como consumidor de muita publicidade, pá, quando quiseres e tiveres um tempinho, pá, volta aqui. Estás perdoado.
Obrigado.
Isso seria mesmo bom ter-te de volta. Acho que a gente agradecia. Edson Ataíde é o nosso primo a partir de hoje. Ele é o maior. A não perder então o romance.
Jonas vai morrer.
Jonas vai morrer. A publicidade do meu tio Olavo, que também teve uma reedição, que é um remix updated, já com Facebook e YouTube. Facebook e Reloaded e tudo incluído. E Edson, não estás aqui sem tirar uma fotografia connosco.
Muito obrigado, eu espero que essa fotografia fique bonita na rádio sempre. Acho que rádio é o lugar onde eu fico mais bonito.
Também eu.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo. Nós de vez em quando aqui no Primo conseguimos cravar, e a expressão certa é cravar, artistas musicais para cantarem mais do que uma canção, e quando isso acontece guardamos essas pequenas preciosidades para depois mostrar uma canção.
E semeámo-las.
É verdade, exatamente. A gente semeia-las, pomos um bocadinho de adube e regamo-las. E depois saem maravilhosas pérolas. O Pedro Brunhosa esteve cá no Primo aqui há umas semanas. Cantou duas canções. Uma incluiu a nossa prestação em...
E foi ótimo.
Lá para trás!
Foi épico.
Aliás, fez parte do Best Of de 2013. Sim. E guardámos então uma pequena pérola que vamos mostrar agora. É uma grande canção, chama-se Toma Conta de Mim.
É isso. Estamos a pensar numa coisa, que é nós deveríamos dar o título a cada episódio do Primo, juntando os nomes dos dois convidados, do convidado que vem para a conversa e do convidado musical. Então, hoje seria o episódio A Tanhosa.
E quando
não é uma ideia muito boa, pois
e
não.
E quando só há um convidado? Por exemplo, a semana passada foram os chutes e pontapés.
Aí seria, obviamente, o Chupés.
Okay.
Conseguir juntar dois nomes do mesmo convidado num nome só.
Brevemente teremos a Sofia Ribeiro e o FF. Sofia F.
Pode ser. Okay. Ou então simplesmente Sof.
Com dois Fs?
Com dois Fs. Não, não, com um, que tem que ser metade do nome da pessoa.
Exato, ok. Tá bem, tá bem. Sof.
Bom, vamos lá então ouvir isto.
É melhor, é melhor. É. Mas foi uma boa ideia.
Foi.
Se calhar não.
Toma conta de mim.
Um, dois, três, quatro. A tempestade há de passar. Ninguém se esconde, há quem queira voltar. Venham sereias, venham lobos do mar. A tempestade há de passar. Pela manhã as portas têm que se abrir. Ninguém se esquece, há quem queira fugir. Voltam cansados, mas a pé hão de vir. Pela manhã as portas têm que se abrir. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E uns gritam e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Por este lado ainda há para beber. Há quem espera a vida inteira a correr. Venham os loucos, poucos se hão de vender. Por este lado ainda há para beber. Trazem histórias de um sítio melhor. Carregam feridos que se hão de compor. Voltam inteiros e por vezes maior. Trazem histórias de um sítio melhor. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. E uns gritam e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Vai! Venha quem queira ficar. E ainda tanto para dar. Ninguém rouba este chão. E há lugar para mais. Para os que vêm de longe e ficam de pé. Ninguém desiste, que agora é que é. E uns gritam e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Mais uma vez. E uns gritam e outros dizem: toma conta de mim. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo. Só quero um segundo. Toma conta de mim. Ai. Toma conta. Toma conta de mim. Como é que é ser Marco? Toma conta de mim. Como é que é ser Palmeirinho? Toma conta de mim. Mais uma vez todos aqui na sala. Toma conta de mim. Só mais outra vez, ei. Toma conta de mim. E parou aí. Toma conta de mim. Que eu tomo conta de ti.
realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial.
A melhor música de 2000 em diante.
Rádio Comercial.